O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIME.
O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ignea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração e sempre trazendo assuntos de tecnologia que vocês gostam, tá? E eu estou aqui com o engenheiro de Minas, formado lá pela grandiosa Universidade Federal de Goiás, né? Que é o João Vitor. João, muito obrigado pela sua participação, meu amigo.
Eu que agradeço, Johnny, o convite. Eu não esperava. É um prazer estar aqui. Num primeiro momento, eu achava até que eu não era tão competente para poder estar aqui.
Isso.
Fiquei muito lisonjeado quando vi lá no convite.
Não, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem a contribuir, principalmente você com sua experiência, né? E, pessoal, lembrando que o podcast da Mineração é patrocinado pela Dimb, tá? Que é Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse aí o site adimb.org.br para vocês observarem, já tem muita coisa bacana aí para o ano de 2024. Né? Como eu falei, o João Vitor, né, ele é engenheiro de Minas, graduado aí pela Federal de Catalão, né, antiga Universidade Federal de Goiás, possui experiência em planejamento de lavra, participou em vários estudos aí de médio, longo prazo, mas também com foco de curto prazo, acompanhou aí orientando equipes móveis, equipe topografia, as atividades de desenvolvimento de Minas aí do Brasil. Trabalhou também como estagiário em empresas de solução de mineração, né? Ganhando experiência em planejamento de lavra e software de mineração. Que se qualificou nos melhores e principais softwares, né? E de mineração e linguagem de programação. E, como eu falei, a gente vai bater um papo aqui sobre drones, sobre machine learning, engenharia de Minas aí e muito mais, né? Então, João, explica para a gente, na sua visão, né, como os drones são utilizados na indústria de mineração?
Um drone, basicamente, é uma câmera, né? Uma câmera igual a do celular, e a vantagem dele é que ele pode se mover aí nas três dimensões, aí, no ar, sem dificuldades, rapidamente, com velocidade, precisão, em virtude do seu GPS, né? E aí, o que que acontece? Eventualmente, a gente tem áreas que é difícil acessar, que vai ter um certo risco, ou então... E não só na mineração, né? Se vocês forem olhar aí, drone está em todas as áreas, na agricultura, na engenharia civil, na fotografia, eventos, shows, enfim. Agora, na engenharia de Minas, a principal, que pelo menos na minha experiência atuando, é a topografia. Então a gente vai estar usando os drones aí para fazer um levantamento topográfico, uma inspeção de uma área, da cava, de uma bancada. Um outro também muito interessante, eu venho atuando também, inclusive em algumas empresas clientes, a gente orienta alguns colaboradores, é na inspeção. Então, às vezes, você está lá na planta e aí vai olhar o alto de uma correia, olhar uns roletes. Então, esse também acontece na prática. Eu venho acompanhando esse daí. Por quê? Porque você decola o drone lá em poucos instantes, ele está em qualquer lugar lá da empresa. Você tem hoje, normalmente, aí, pelo menos meia hora aí de autonomia de um drone. E também você sempre vai ter um monte de kits de bateria, então você consegue ainda ter mais tempo, mais que suficiente para a maioria dos problemas rotineiros. Voltando também, vou reforçar aqui de forma geral, independente do nosso público. Gestão de estoques, a gente pode fazer um levantamento com o drone e gerar aquele modelo digital de terreno. Basicamente, o drone, quando voa, dependendo do tipo do drone, a gente pode ter uma série de sensores também acoplado no drone. Isso muda um pouco o seu custo, né? Mas de forma bem simples e geral, o drone vai ter uma câmera como se fosse a câmera do celular. E aí tem uma técnica chamada fotogrametria, que é a sobreposição de imagens. Então, basicamente, a gente vai fazer um plano de voo. Um plano de voo nada mais é do que controlar onde que o drone vai estar se direcionando e posicionando a câmera com um determinado parâmetro, e vai bater uma foto, literalmente uma foto aí, o RGB, né? Aquela mistura ali. A gente até pode falar sobre isso na parte de machine learning. E aí, o ideal para poder acontecer esse efeito é o seguinte: as fotos têm que estar com um certo grau de sobreposição, ou seja, o drone vai te fazer uma malha e aí ele vai andando de pouquinho em pouquinho e batendo uma foto. Aí a grande questão aí é os parâmetros. Na verdade, em quase tudo aqui que a gente for falar hoje, a questão é o ajuste de parâmetros, a escolha do custo-benefício do seu produto que você está querendo gerar. Então, se você fizer uma sobreposição muito grande, você vai precisar de mais fotos, vai demorar mais tempo, vai precisar de mais bateria, vai precisar de um computador mais potente também para estar processando essas imagens posteriormente, e vai ter um produto final muito mais pesado. Então, se você também tem o intuito de estar fazendo, me fugiu a palavra da mente, é o histórico, para poder fazer uma auditoria depois, como é que estava a sua empresa, seu empreendimento ao longo do tempo, você vai precisar de maior quantidade de armazenamento. Tudo bem que hoje em dia... A vantagem é que a cada ano que passa, o custo do armazenamento, o custo de 1 giga, diminui bastante, mas ainda assim tem ele envolvido. Aí, a vantagem do drone, ele tem o GPS, então você consegue manter um plano de voo. Aí o plano de voo, ele consegue ser sempre repetido. Também me fugiu a palavra aqui na mente, eu estava focado em outro projeto até agorinha. Então, pensa comigo, você tem lá a sua cava, ou a bancada, e aí está tendo desenvolvimento ao longo dos meses, das semanas, dos dias, depende da sua frequência, né, que for fazer o levantamento. E aí, se fosse manual, se tivesse um operador, por mais experiente que fosse lá bater as fotos, ele nunca teria a precisão de levar o drone na mesma posição do espaço, com a mesma inclinação da câmera e bater uma foto. Com o plano de voo, fica automático. Você programa o drone, ele vai em determinados pontos, o gimbal lá, como que eu posso explicar? O controlador da câmera, né? Ele vai estar exatamente, bem preciso, ele vai estar da mesma forma, e aí todas as próximas vezes que for realizar aquele levantamento, você consegue ter com os mesmos parâmetros sempre. Então isso ajuda bastante numa análise também, você sempre ter das mesmas formas que anteriormente. E a outra vantagem disso é que uma vez que você já pensou a parte mais difícil, que seria os parâmetros, a taxa de sobreposição, assim, falando bem grosseiramente, você pode orientar um colaborador, uma pessoa com um pouco menos de experiência, e aí esse rapaz, essa moça, ele vai estar só executando o mesmo procedimento, sem muito critério, e vai conseguir reproduzir esse serviço braçal, que ele se torna braçal depois de um tempo. Então, essa é a parte de topografia, assim dizendo. Aí você vai conseguir gerar um produto, que é o modelo digital de terreno, ou seja, você vai bater um monte, no final você vai ter muitos pontos, uma ordem de grandeza aí de milhões de pontos, dependendo do projeto que você fez. E aí com esses pontos você consegue gerar uns arquivos de triângulo simulando uma superfície. Aí lembra muito lá da escola, né? Da matemática lá, da quantidade de pontos, do cálculo, é bem similar. E aí, você consegue calcular o volume, você consegue fazer uma avaliação dos acessos, você pode fazer uma avaliação dos acessos,
segurança, né?
As rampas, as bermas, as leiras, você pode fazer uma avaliação dos ângulos, como é que ficou o talude. Isso no modelo digital de terreno. Agora, Antes, você tem a foto também, você tem uma foto 2D. A foto 2D serve de maneira imediata, imediata, porque tirou a foto, acabou, a foto está ali. Você pode fazer uma discussão sobre do que o drone está vendo, o videozinho. Por exemplo, nas empresas que eu atuo, algumas delas, os gestores lá da operação, eles têm que estar fazendo um vídeo todo dia acerca de como é que está. Em alguns casos, utiliza o drone, faz um voo de drone bem rápido, gera um vídeo simples, um vídeo não precisa estar na maior das qualidades, justamente voltando no que eu falei, um vídeo com uma qualidade menor de imagem, e aí o responsável lá da operação vai fazendo a descrição por áudio do que o drone está filmando. Então tem toda essa etapa. Se fosse uma mina subterrânea, a gente podia acoplar o drone com um sensor de gás. Tem isso na literatura, aí esse eu particularmente nunca trabalhei, mas eu já vi relatos disso, você pode pôr um sensor aí e monitorar a qualidade do ar. O que mais? Tá me fugindo na mente.
Parte falou de segurança, exato, falou já de segurança, essa parte de medição também, como você falou, auditoria, completo mesmo.
Eu acho que eu fui bem prolixo aqui nessa parte. Os geólogos também, no início do empreendimento,
isso, exato,
pode estar usando o drone para varrer também de forma mais fácil. Uhum. Acho que basicamente é isso.
Uhum. Não, realmente, você falou muito bem toda essa questão, né, também do como são utilizados, né, e um pouco sobre benefício também, né, já falou bastante. E quando a gente fala a gente já falou aqui sobre, como a gente ia falar sobre machine learning, né? Como é que o machine learning é aplicado na mineração e também em conjunto com os drones, né? Como é que é feita essa aplicação?
Beleza, maravilha. Aí, vamos aqui novamente frisar que são duas coisas. A parte de técnicas de machine learning e o drone. Nas técnicas de machine learning, em específico com o uso de imagens, acaba que a gente tem o deep learning. Em outra oportunidade, a gente pode falar mais com isso. Eu acabo que eu sou muito prolixo, eu ia demorar demais explicando tudo aqui. Mas pensa que o deep learning é um pouco mais parrudo, mais robusto, uhum, para poder tratar as imagens. Por exemplo, numa técnica de machine learning simples, a gente poderia estar treinando pequenos inputs. Por exemplo, se vocês tiverem a curiosidade de estar aí pesquisando na internet, o que é muito bom, tem bastante material bom, exato, e gratuito na internet. Eu vou dar um pequeno exemplo, bem bobinho, bem divertido e prático de entender. Sabe aquele joguinho do dinossauro quando está sem internet no Google? Né? Então, quais que são os inputs que a gente tem lá? A gente pode saltar com o dinossauro, pode, uhum, agachar o dinossauro, né? Eu acho, uhum, que são só esses dois, né? Você pode pular ou agachar. E aí vai vindo os elementos, vem um cacto, aí você tem que pular para não bater no cacto. E às vezes vem um, eu não lembro agora de cabeça, vem algum túnel e aí você tem que agachar.
As pedrinhas.
Isso, você tem duas respostas. Uhum. No modelo bem simples de machine learning, você tem um modelo de machine learning, é basicamente um monte de grafo. Então, você pode pensar que é um monte de parâmetro entrelaçado e aí faz uma combinação lá com os pesos. Na minha mente está bem claro, mas eu tinha que ter me preparado melhor para estar falando.
Não, mas tá bem, a gente está compreendendo, pode ficar tranquilo.
Tá. E aí vai sair uma resposta, né? Aí, no caso, eu acho que eu me confundi agora. A resposta seria agachar ou pular. E os parâmetros de entrada seriam, por exemplo, a distância que está aí que vai a modelagem. Essa é uma outra etapa do machine learning, do deep learning, importante. Igual eu falei do drone, que num primeiro momento você tem lá o planejamento, pensar, e depois é braçal, é só repetir. Aqui no machine learning é a mesma coisa. Nesse primeiro momento, você tem que pensar no problema e fazer a modelagem. E aí, você poderia modelar de uma forma muito cabulosa, que vai funcionar. Só que essa forma muito cabulosa, ela vai ter um custo. Ela vai custar mais computacionalmente, por exemplo. É isso que vai acontecer. E aí você vai pensar no seu problema. Não, acho que para o jogo do dinossauro, eu vou colocar um detector aqui, ó, da distância que está o alvo. E aí, a cada momento que você estiver treinando sua rede, você vai estar colocando lá, distância tal. Aí o dinossauro vai ponderar aqueles pesos e vai sair uma resposta. Pula ou agacha? E aí, o que vai acontecer? Precisa ter um negócio de volta para poder fazer a calibração. Por exemplo, sabe quando a gente está brincando de cobra cega? É cobra cega, né? E tem um
Marco Polo
amarrado e vai falar.
Meus filhos estão brincando hoje de Marco Polo. Marco Polo.
Ah, eu não sabia que tinha esse nome. Aí a gente vai falando, tá quente, tá frio. Aí o tá quente é próximo, né? Tá se aproximando do objetivo. É basicamente, de forma bem grosseira, a mesma coisa. Então, quando o dinossauro morre, a gente falou, tá frio. Então ele vai recalcular os pesos da rede neural, que a rede neural é um conjunto de números, assim, de forma bem grosseira. Uhum. Aí, agora, o dinossauro tá indo, ele conseguiu pular o primeiro obstáculo? Então a gente tá falando, tá quente, tá quente. E aí ele vai entendendo, né? Porque não ser igual a gente, pensante, não ainda, né? E aí ele vai melhorando e ajustando os parâmetros. E aí, no final das contas, depois de muito gasto computacional treinando uma rede, o que resta para a gente é o quê? A arquitetura da rede, falando, a rede tem exatamente esses parâmetros de entrada, esses parâmetros aqui do meio e dois outputs, que é pular ou agachar. E os pesos é essa sequência de números. De forma bem grosseira, é isso.
Uhum.
Beleza. Acho que dei uma lapidada aqui na parte de machine learning. Uhum. O deep learning, que é o que é quando a gente está usando imagens, basicamente, quais são nossos inputs? São os pixels das fotos, né? Uhum. Uma foto, ela é baseada em pixel, que é um conjunto mínimo de imagem que forma uma cor sólida, certo? Por isso que quando a gente tem uma imagem de baixa resolução, a gente consegue ver os quadradinhos, né? Eu não sei. Depois eu posso trazer um material bem legal. Quando eu fui estagiário, eu fiz uma parte bem interessante a respeito de imagem em pixel. Enfim, se a gente tem uma imagem de altíssima qualidade, 4K, por exemplo, eu vou fazer um levantamento com um drone com uma câmera de 4K. Primeiro, a imagem vai ficar muito grande, né? O processamento vai ser muito grande e eu vou ter muitos pixels. E aí, se eu for jogar isso numa rede neural, por exemplo, só uma foto, assim, eu tenho a foto do desmonte, que é o que eu queria chegar. Tem a foto do desmonte. Acabou de desmontar e eu vou bater uma foto. 4K. Eu consigo ver tudo. Bacana. Uma foto solta? Bacana. Agora, se eu for aplicar no modelo de machine learning para avaliar como é que está a distribuição da granulometria do desmonte, eu vou ter um tempo muito maior. Por quê? Porque eu tenho muitos pixels. Eu tenho uma densidade de pixels muito grande. E aí, quando a gente está treinando, fazendo um treinamento de deep learning, a gente precisa de muitas imagens para poder chegar naquele esquema. Pensa, o dinossauro ele está batendo toda hora.
Exato.
Até o modelo ser um dinossauro que consegue correr uma maratona, vai gastar muito computacionalmente. E se a gente está alimentando com muitos pixels, é como se a gente tivesse muitas possibilidades, muitas combinações. Então, uma das técnicas é reduzir a imagem. Então, você reduz a imagem, piora a imagem. Então você coloca ela lá, por exemplo, 128x128, 32x32. Só que se diminuir muito a imagem, você começa a perder os detalhes. Então, se tem detalhes muito pequenos, muito sutis, que você está querendo pegar, não vai dar certo. Beleza, essa é a parte aí. Machine learning, deep learning. Aí, só uma observação bem grosseira, o deep learning, vocês podem pensar que eles têm muitas camadas aqui dentro. Então, a rede, depois vocês dão o Google, rede neural. Aí, aqueles... as colunas de bolinhas que vai estar representada, elas vão ser bem maiores. Enfim. Agora, outra parte. Até me esqueci. Mineração, né?
Beleza. Isso.
Aí, a parte de mineração que eu venho atuando, que é a que, pelo menos, eu tenho mais propriedade para falar, é na parte de avaliação da granulometria. Então, em alguns nossos clientes, a gente está bem fazendo...
Que legal, cara.
Às vezes eu acho que já tá tão batido, porque eu fico mexendo nesse dia todo, queimando neurônio, e aí eu esqueço, que é bem legal. Aí acontece das duas formas. A gente pode fazer um sobrevoo de drone, o drone vai lá e bate uma foto solta mesmo. Poderia ser o seu celular, só que seu celular lá no alto, difícil, né? Então, você voa com o drone e bate uma foto. Eu não estou preocupado em sobreposições agora. Eu só quero uma foto. E aí poderia até ser uma foto maior depois, mas enfim. Ou então, a outra coisa, eu não necessariamente, de novo, preciso do drone. O que, que a gente fez? A gente colocou uma câmera na boca do britador. Então pode ser uma câmera na boca do britador, e aí a câmera na boca do britador está fazendo várias funções. Primeiro, ela está filmando e servindo aí de histórico de alguns dias, né? Porque não grava, pelo menos nesse cliente, não grava todos para sempre, né? O armazenamento. E, em tempo real, está sendo transmitido para o operador da sala de comando. Então, o operador da sala de comando não consegue ir lá ver a boca do britador. Tem uma câmera na boca do britador. Ele está analisando, está engaiolando, como é que está o material, como é que está vindo o que o pessoal está mandando do desmonte. E, de forma agora sistêmica, sem depender de um operador com experiência prévia, olhando continuamente como é que está o material alimentado ali, a gente aplica um algoritmo aí de deep learning que vai tentando classificar como é que está a granulometria daquele momento. E aí a gente vai registrando isso com data e hora, e aí pode validar. Ah, não, caminhão tal basculou porque veio do desmonte tal. Aquele desmonte foi com determinados parâmetros. A gente fez aquele desmonte daquele jeito. E aí, quando a gente foi alimentar a planta, deu esse resultado. E aí, a gente também olha no período. Ah, não, peraí. Como é que foi a disponibilidade e a utilização da planta naquele momento com aquilo? E aí, vai sempre uma ferramenta complementando a outra.
Interessante, realmente é bem bacana.
Tem outros trabalhos também, mas esse eu não cheguei a dar muita continuidade. Foi quando eu estava na graduação, eu tinha o plano de poder fazer para mineralogia microscópica. Pegar lá os minerais, fazer uma base de dados e tentar desenvolver isso. Só que na graduação foi muito corrido, não tive tempo, e aí foi vindo outras demandas e ficou para trás. Mas tudo isso que eu estou falando, se vocês derem um Google, já existem soluções, outras empresas que vendem isso, artigos, bastante artigo do pessoal da China, que também já desenvolveu coisas muito similares.
Que bacana. E explicando para a gente, na sua opinião, quais são os principais desafios na aplicação de machine learning na mineração hoje em dia? Também, nesse caso, com aplicação de drones, no caso.
Beleza. Da minha experiência, foi o seguinte. Foi primeiro convencer quem tinha o dono do negócio. O stakeholder, né? Convencer os investidores, convencer o gerente. Vamos tentar esta forma? Pode ser que dá algum benefício? Tudo indica que sim. Você está disposto a correr esse risco? Esse, sem dúvida, foi a minha principal dificuldade. Mas as dificuldades inerentes a isso é igual eu estava falando. Dependendo do modelo que for fazer, da demanda de pesquisar, estudar isso daí, achar gente qualificada, é a base de dados, sem dúvida. Quando for mexer com machine learning, deep learning, uma dificuldade muito grande é ter uma base de dados, dependendo da técnica que for empregada. Por quê? Igual eu falei, se a gente for fazer um treinamento para reconhecer, por exemplo, minerais em lâmina, e for um aprendizado supervisionado, a gente vai precisar de um monte de imagens. E aí vai ter que ir no feeling, a não ser... Olha, aí eu vou até fazer um parênteses aqui. Com certeza eu tenho noção que eu não sou a pessoa mais qualificada, nem a que tem mais conhecimento disso. Então, eu tive uma certa dificuldade, tive uma curva de aprendizado maior, mas com certeza, se fosse alguém com mais experiência prévia, com mais domínio, poderia ter tido uma curva mais rápida. Mas de todo modo, montar um modelo que atende o seu problema e aí depois ter uma base de dados de qualidade, porque é aquele negócio. Se você alimentar seu modelo com lixo, vai sair lixo. E aí, dependendo do grau de detalhe que você quer que seu modelo seja capaz de te responder, por exemplo, sim ou não? Ah, um sim ou não? Ok. Não, agora eu tenho muitos outros outputs vindo de muitos inputs. Aí já começa a dificultar a coisa. Você vai precisar ter mais poder computacional, vai ter que ter um modelo melhor, vai ter que ter imagens de mais qualidade, vai ter que ter mais quantidade de imagens, pensando no uso de imagens, né? E aí, essa é uma dificuldade, pelo menos que eu vejo.
É interessante realmente, né? E esses dados, como é que eles são assim, coletados, né? E processados pelo drone e usados no machine learning?
Beleza. Acaba que essa resposta agora vai ser mais curta porque eu fui adiantando ela nas outras. O drone nada mais é do que uma câmera, pensando no RGB da câmera. Poderia ter outros sensores no drone e poderia fazer outros tipos de análise. Mas pensando no machine learning, no deep learning, e aí que eu atuo é com imagens. E aí, não necessariamente as imagens precisam vir de um drone. Não precisa vir de um drone. Pode ser igual eu comentei, pode ser uma câmera instalada na boca do britador, pode ser uma câmera ou até mesmo celular que chega lá e tira uma foto do desmonte, do material desmontado da bancada. Pode ser. Você pega aquela imagem depois, joga no modelo e ele vai dar lá o resultado. A rede já foi treinada previamente, vai sair o resultado.
Que legal, cara. E como você acha assim que quais são os principais assim ganhos com eficiência, né, que pode ser alcançado com a utilização de machine learning na mineração?
Aí de cara, se você já tem tudo, eu comentei aqui, né, nas últimas respostas, uma visão bem macro, às vezes começando de lá de trás, mas se já está tudo mais bem definido, você tem precisão, você tem eficiência, você tem redução de custo, você tem a segurança, porque não necessariamente você precisa ir lá, você pode simplesmente mandar o drone, que é um monte de componente eletrônico, e aí que se dane, assim, né? Que se dane não, né? Dependendo do drone, é significativamente caro. Mas antes do drone bater, cair, sumir, ir para o além do que alguém se machucar.
Exato.
Então, tudo isso. E outro, mais um. Por mais experiente que seja, quem estiver fazendo uma análise, pensando na análise da granulometria ou qualquer outra do tipo que for usar machine learning, é uma pessoa, eventualmente a pessoa cansa e aí pode não dar uma classificação muito boa. É um
Realmente
problema que você
tem,
tem forma sistemática.
exato. Falou aqui em outras apresentações, né, outras entrevistas, essa questão do fator humano, né? O Dr. Beck, ele falou muito bem isso, que ele reduz aumenta o tempo de análise do engenheiro, do técnico, né? Mas não tira essa função do responsável.
Tudo isso aqui, o drone, um algoritmo de machine, de deep learning, tudo são ferramentas e não podemos confiá-la nela 100%. São coisas para auxiliar, não para
Exato.
substituir.
E você falou a questão de informações, né? Se a gente colocar informações erradas, ele vai processar errados, né? Mas, como o próprio nome já diz, ele vai aprendendo ao longo do tempo, né?
Exatamente.
Você falou uma coisa bem interessante no início, João, que é a questão do ano após ano, né? Que tá ficando mais barato armazenamento. O que é que você pode trazer para a gente assim, de tecnologias atuais, assim? Somente em drone, que tem de novo assim em
Ah,
drone atualmente?
beleza. Tem um muito interessante, esse eu gostei bastante, que é o seguinte. Hoje, pelo menos os drones que eu tive contato e que eu vejo que a maioria dos colegas também tem contato, Independente da ordem de grandeza do seu valor e de que ele faz, geralmente você tem que ir lá com o operador e posicionar ele. Você vai abrir a caixinha dele, vai colocar ele lá no local que você costuma levantar voos ou dar mão mesmo, dependendo do tipo do drone. Mas aconteceu no ano passado, no meio desse ano, aliás, no meio desse ano, com um dos donos de uma empresa cliente nossa, dele questionar assim: ah, não tem como deixar o drone aqui numa estação, tipo um helicóptero, e aí da minha casa eu programo para ele ficar levantando todo dia, meio-dia, e dar uma vistoria aqui, sem ninguém, porque, ah, que chato, eu vou ter que confiar alguém aqui todo dia, né? Aí eu desconhecia essa tecnologia, mas aí recentemente eu vi que já tem uns drones dessa natureza aí. Então, você pode deixar o drone instalado, ele sempre está carregando. Aí você tem um drone autônomo, você já programa ele lá com o plano de voo, porque os drones hoje, igual eu comentei, ele tem um GPS, você programa ele as coordenadas que ele tem aqui, ele consegue ir lá, ficar estacionado, bater uma foto, executar uma série de ações e voltar. Só que aí você tem que ter a pessoa lá fechando, abrindo. Então, agora e para os próximos anos, talvez a gente veja mais disso. Um drone autônomo que ele sozinho é capaz de sair, fazer o que tem que fazer, tomar algumas decisões, voltar, se guardar na sua base, se auto-recarregar, trocar sua bateria, com menos intervenção humana ainda. Porque hoje a gente não precisa pilotar. Não precisa saber pilotar. Mas agora imagina, um drone que não precisa nem. Você programa ele uma vez e aí ele toma conta.
Interessante essa questão dessa autonomia, né, que o drone tá recebendo ano após ano, né?
Pois
Importante.
é. Aí vem a bateria ficando mais barata,
Bateria,
com
né?
mais duração, porque um drone gasta muita energia, né? Rodar lá as hélices. Enfim, então você tem mais autonomia do drone, você tem a câmera melhorada, você tem até a próprias técnicas de machine learning dentro do drone, querendo ou não, o drone vai estar
Ah, já
aprendendo.
fazendo processamento mesmo no
Não
drone.
necessariamente o processamento, mas tomando decisões no voo.
Entendi. Que legal, cara.
E por aí vai.
Eu já presenciei, por exemplo, um levantamento de um drone, que é um bando de urubu voou em cima do drone. Eu acho que medo de som, essas coisas. Né? Imagina, numa questão dessa, ele podia tomar alguma ação evasiva, né? Para não ser atingido. Que legal, cara.
Exatamente, porque hoje, quando você olha um drone desses aí mais simples, eles têm um monte de sensores, e aí não é bem uma inteligência, é um monte de, ah, se determinado sensor detectou tal coisa, faça isso e tal, é mais algo assim. Mas
Entendi.
às vezes atende também. Aí, ó, até um ponto
Exatamente, né?
interessante que eu gostaria de voltar, é o seguinte: às vezes não precisa ficar reinventando a roda, o simples pode funcionar. Então, não precisa ter um algoritmo, um modelo muito parrudo. Às vezes algo mais simples e sutil também atende bem.
Que legal, né? Outra coisa também que aliada ao machine learning, né? A gente fala também sobre aquela questão do big data, né? Que recebe muitas informações, né? Nesse caso, aliado a drone, como seria essa questão assim de, por exemplo, eu ter esse histórico da mina, ele verificar se tivesse pontos de alteração? Você tem alguma coisa a trazer para a gente?
Ah, bacana. Isso daí, como tá tudo ficando cada vez mais barato, e a gente consegue ter uma série de instrumentos realizando medições contínuas cada vez mais frequentes e armazenando esses dados e tendo histórico, e aí também aumentando a capacidade computacional de poder estar analisando esse histórico armazenado, o que que acontece? A gente pode ter uma série de instrumentos na empresa, pensando em mineração. Estou ainda pensando em alguns clientes. Uma série de instrumentos, uma série de medição, desde a portaria, o refeitório, onde o operador foi, a máquina que ligou, o pessoal, o drone. Aí, de novo, o drone é só uma das ferramentas, só para poder tirar uma foto do alto. Câmeras instaladas em vários lugares, né? Tudo isso a gente consegue juntar. Igual aquele exemplo que eu dei lá do começo. É, a gente tem câmera na boca do britador, e aí a gente também tem o desmonte, tem os parâmetros do desmonte, a gente tem as máquinas, quem foram os operadores das máquinas, é, qual que era a configuração da planta naquele instante, e aí a gente consegue ir analisando. Olha, os indicadores aqui que a gente está avaliando, por exemplo, sei lá, utilização e disponibilidade se manteram bem. Agora a gente, um exemplo besta, o desmonte, a gente mudou o parâmetro do desmonte. A utilização agora com esse material aqui, a disponibilidade diminuiu. Opa, aí a gente vai ver a variável lá da a distribuição da granulometria, não foi tão legal.
É, exatamente, bem bacana mesmo. E, João, a gente está chegando aqui a esse final desse nosso bate-papo. Se o pessoal que estivesse assistindo quiser começar a estudar machine learning, quiser estudar esse tipo de assunto, como é que dica você daria?
Ah, bacana. Aí, de novo, tudo tem no Google, só que dependendo do seu conhecimento prévio e do seu tempo disponível de estar estudando e da sua capacidade de estar pegando sozinho, sem ajuda, vai demorar mais ou menos. Então, a primeira coisa é não ter vergonha. Vai no LinkedIn, conecta aí com todo mundo que tem, ó, machine learning, deep learning. Ah, um outro termo legal. Acabou de me fugir da mente. Visão computacional. Põe aí. Visão computacional é um outro termo bacana que está envolvido machine learning com imagem. E aí vai pegando. Vai olhando o material, começa simples, não queira dar um passo maior que a perna. Eventualmente você vai ter que aprender alguma linguagem também. Aí tem várias, cada uma vai ter sua curva de aprendizado. Aí a que está na moda aí é o Python. E o Python é bem simples, parece que você está escrevendo em inglês. Aprender inglês também ajuda, não precisa ser fluente em inglês, mas se conseguir pelo menos entender um artigo, mesmo que traduzindo, nos fóruns também, porque quando você for procurar, você vai achar num fórum gringo, num fórum chinês, e aí vai estar em mandarim, você traduz, às vezes tem tradução para inglês, aí você traduz para português, e aí você vai vendo lá, vai procurando, vai tirando suas dúvidas, aí às vezes o pessoal responde, então você...
Olha
tá
só, lá no, que legal.
Você está no LinkedIn, aí você tem um certo problema de tecnologia, e aí você acha alguém no LinkedIn que parece que deve ter a resposta. Pergunta, vai tomar o vácuo, vai ficar sem resposta da maioria, mas um que responder já valeu a pena.
Exatamente.
E aí é isso. Aí poderia, então, começar a dar uma olhada em Python. Aí a dica aqui que eu dou é o seguinte, tem uma apostila na internet, acho que o nome do pessoal lá é Kalem, Python, só digitar no Google assim, ó, Python orientado a objetos, Kalem, PDF. Aquela apostila, eu gosto muito dela, ela foi muito boa, assim, para abrir a mente, dar um norte de programação. E aí, de novo, não precisa ser o crânio da programação, o cientista da programação, não fiz programação, mas você vai aprender o que te atende, e aí com Python você vai conseguir acessar algumas bibliotecas e algumas ferramentas que já tem as peças grandes prontas, então você não tem que reinventar a roda do zero, você vai achar várias peças grandes e aí você só vai montando elas, pega coisas que já está pronta na internet e faz o reverso, por exemplo, igual isso que eu falei do dinossauro do Google, do jogo da cobrinha, tem muitos exemplos bem simples que o pessoal tem já uma rede neural usando o jogo da cobrinha, ou do dinossauro, aquele do passarinho, enfim, vai ter várias coisinhas bem bestas, boas de brincar, fazer engenharia reversa. Vai ter uns de imagem também, de cachorro e gato. Tem bastante também para aprender assim. Então você vai ver lá que o cara já montou um modelo, e aí esse modelo ele foi treinado para reconhecer se a imagem é de um cachorro ou de um gato. Pega ele e vai voltando.
É muito interessante. João, novamente, muito obrigado pela sua participação, brindar a gente aqui com o seu conhecimento. Tá? A porta está aberta para quando quiser voltar aqui no podcast para falar sobre diversos assuntos aí que você tem conhecimento, tá ok?
Beleza, eu agradeço muito o convite. É, de novo, eu achei que eu não teria conteúdo para mais de 10 minutos.
Ah, que é isso.
Não sei se eu consegui sintetizar os termos, ou às vezes eu falei não, alguma coisa sim, muito grosseira para alguém que já tem muito mais experiência. Também agradeço a empresa na qual eu trabalho, a Salt, por ter me financiado a estar desenvolvendo, porque todas essas experiências que... Todas não, mas da graduação em diante, todas as experiências que eu tive com foco na parte de computação, machine learning, foi graças a Salt, então agradeço eles. E, novamente, agradeço você, Johnny, pelo convite.
Beleza. Pessoal, lembrando que o podcast da Mineração é patrocinado pela Adimbe, Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse aí o site adimbe.org.br e já vão ter programação aí no PDAC em março. Lembrando, o podcast aqui está apoiando o Congresso Brasileiro de Fosfato, CBFOS. Então, acesse aí cbfos.org.br também para não perder as inscrições, envio de artigo e muito mais. João, até a próxima e pessoal, até breve.
Até.
O podcast da Mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIME.
O podcast da Mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. O podcast da Mineração é patrocinado pela consultoria Ignea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.